a todos e a todas. Já convido o nosso primeiro secretário, professor Marcos Carvalho, que faça a aferição de quórum para iniciarmos essa sessão ordinária.
Aferição de quórum, vereador Divino do Esporte, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereadora Thaís, vereadora Capitã Elisete, vereador Fred Cacheta, vereador Rime Jules, vereadora Andréa Presidente, vereador professor Marcos.
Havendo o quórum suficiente, já peço à vereadora Capitã Elisete que faça a leitura do texto bíblico.
Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor, para nós, é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Salmo 45.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Já agradecendo a presença do amigo Marlon Caiado, presidente do Conselho Deliberativo do nosso Anápolis Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior e leitura resumida das correspondências e matérias.
Bom dia a todos. Síntese da ata da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, ao primeiro dia de abril do mês de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, Ananias Júnior e Reamil do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o qual, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. No projeto de decreto legislativo 77/2025, de autoria do vereador Hamilton Ortiz, dispõe sobre a concessão de autógrafo de cidadão benemérito na comunidade do município de Anápolis, a doutora Débora de Oliveira Canedo, e orienta outras providências. Projeto de lei ordinária 78/2025, de autoria do vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da ordem de espera de pacientes que aguarda a realização de consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos operados pelo sistema de regulação de vagas nas unidades do Sistema Único de Saúde do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 79/2025, de autoria do vereador Rime Júlio, dispõe sobre a criação do protocolo municipal de enfrentamento ao calor extremo no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 80/2025, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a validade permanente de laudo médico que atesta doença, condição ou síndrome irreversível e incurável no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 81/2025, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, que dispõe sobre a regulamentação da comercialização e a comprovação de origem lícita de cobre, alumínio e outros materiais metálicos no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 82/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina à senhora Silvia Alves da Silva e da outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Suena, João da Luz e Meio Júlio e Reamito do Autismo. No grande expediente, usaram a palavra Leitão do Sindicato, Cabo Fred Cacheta, Alex Martins, Ederson Lopes, Jackson Charles, Jean Carlos e Domingos de Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 85/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, que torna de utilidade pública do Instituto de Desenvolvimento Socioambiental José Luiz Castanheda Carrigas, Cefluramor, Instituto Santana e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do prefeito, institui regime de adiantamento no âmbito do Poder Executivo Municipal da outras providências, deferido pedido de vista do vereador Cabo Fred Cacheta. Projeto de lei ordinária 5/2025, de autoria do vereador Reamilton Autismo, institui política municipal de emprego apoiado na cidade de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 64/2025, de autoria da vereadora Celiana SOS, altera a redação da resolução número 1 de janeiro de 2025, Regimento Interno da Câmara, para ampliar as atribuições da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais. Retirado do palco pela agenda da autora em plenário. Houve votação de moções, indicações, requerimentos e usaram a palavra pela ordem. O vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, o Ederson Lopes, Policial Federal Suender, Frederico Godói, João da Luz, Cabo Fred Cacheta, Reamito Altiz, Remê, Júlio, Jackson, Charles, Jean, Carlos e Cabo Fred Cacheta. Só pediu, acho que duas vezes, ou talvez pediu a verificação aqui da diretoria. Comunicações, usaram a palavra Jackson Charles, Zimar Silva, Fred Godói, Jean Carlos, André Rezende, Policial Federal Suene e Reamito Altiz. Sem nada mais a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de abril, horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Correspondência do gabinete da vereadora Credilária comunicando impossibilidade de comparecimento nessa quarta-feira, 2 e 4, devido à consulta e exames de saúde que estavam previamente agendados. Também do gabinete do vereador Leitão do sindicato, em virtude de reunião, motivos de agendas externas previamente agendados dia 2 do 4. Também o gabinete do vereador João da Luz, para informar a ausência em virtude de compromissos previamente agendados em Brasília. São essas comunicações. Não há projetos de lei protocolados e são essas as correspondências. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, nosso primeiro secretário. Já abro a fala do pequeno expediente, já convidando o primeiro orador escrito, vereador policial federal Suender.
São 9h48, 9h48, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 2 de abril. Vereador policial federal Suender, do PL, vai falar por até 5 minutos na tribuna e a gente acompanha ao vivo. 9h48. Bom dia para os ouvintes da Rádio Manchester e também a quem acompanha a transmissão pela TV Câmara.
Bom dia a todos que estão presentes aqui em plenário. Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Hoje vem aqui em tribuna solicitar o apoio novamente dos colegas, novos vereadores, para a votação positiva aqui numa moção de solidariedade ao senhor Jair Messias Bolsonaro, em apoio à sua situação como réu no processo instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude da aparente injustiça que se mostra na decisão. Manifestamos nossa mais sincera e incondicional solidariedade ao ex-mandatário da nação diante das injustiças, acusações e dificuldades enfrentadas nos últimos meses. Reiteramos nosso compromisso com a defesa de um julgamento justo, transparente e imparcial, em plena consonância com os princípios constitucionais que asseguram a dignidade e os direitos de todos os cidadãos. É essencial que um Estado democrático de direito, todos os indivíduos tenham garantido o direito ao contraditório, ampla defesa, sem qualquer tipo de perseguição ou parcialidade. E perseguição é o que a gente tem visto cada dia mais nessa situação que se julga esse falso golpe. E é por isso que falo aqui, né, dessa moção de solidariedade, né, devido à denúncia infundada que fizeram justamente com o nosso ex-presidente, eterno presidente Bolsonaro. É uma clara perseguição. Tentaram encontrar ali atos de corrupção, tentaram encontrar ali atos de crime, mas nada aconteceu, nada ocorreu, nada foi encontrado. Não teve triplex, não teve mensalão, não teve nada disso, né? Então tentaram perseguir a direita através do nosso líder máximo. E que imputaram aí golpes. E falaram que estavam armados. E é por isso que eu vou trazer algumas armas aqui do golpe, né? Olha só, uma arma aqui é a bandeira do Brasil utilizada, né, nas manifestações. A bandeira do Brasil. Uma das armas que utilizaram aqui, a bandeira do Brasil. A outra, uma outra arma que foi utilizada está aqui nas manifestações Santo Rosário. Santo Rosário. Rosário é uma ferramenta de orações para que medite, contemple os mistérios da vida de Jesus. Uma outra arma utilizada. Mais uma arma foi utilizada. Bíblia Sagrada. Todos, praticamente todos, tinham uma Bíblia Sagrada lá. A Palavra de Deus. Era isso que se utilizavam. E por fim, entre outras, um simples batom. Mais uma arma. Para vocês verem, estou mostrando as armas utilizadas nesse golpe que falaram. Como que um presidente vai fazer um golpe depois que entrega, né, o mandato? Depois que entrega, 8 de janeiro, já era um outro presidente. Como que faria um golpe? O golpe são armas, tanques, né, são pessoas nas ruas, soldados, enfim, não existiu nada disso. Então foram 2 anos aí nessa linha de golpe e nada foi provado. E agora, né, tem uma infundada denúncia colocando Jair Messias Bolsonaro como réu. E é por isso que eu estou aqui, né, solicitando apoio para a votação dessa moção de solidariedade para ser encaminhada ao nosso eterno presidente, mostrando que essas armas aqui são armas diferentes. São armas, duas armas que ligam a Deus, instrumento de beleza feminina e é nosso maior símbolo de patriotismo, que é a bandeira do Brasil. E acho que todos deveriam ter. Veja que é verde, amarelo, azul, não é vermelha. Essa bandeira não é vermelha e nunca vai ser. As cores delas estão bem claras aqui. Verde, amarelo, azul, branco, ordem e progresso. É o que nós defendemos. Ordem e progresso, não bagunça, né? Que o próprio PT sempre foi claro em fazer. Então está aqui, essas são as ferramentas que fizeram, essas são as armas que utilizaram, batom, bandeira, Bíblia e aqui um rosário. E é por isso que precisamos dessa moção de solidariedade ao eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, que representa muito bem a direita aqui no país e que está a nível mundial também. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Próximo orador, professor Marcos Carvalho.
9:54, vereador professor Marcos, é do PT, e fala na tribuna.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, hoje quero manifestar minha insatisfação com o andamento extremamente lento do plano de cargos e remuneração dos servidores administrativos da Universidade Estadual de Goiás. A universidade é composta por técnicos, por docentes, por alunos, formando a nossa comunidade acadêmica. Não se faz uma universidade sem servidores administrativos. Somando os campus, a unidade, o campus e a reitoria, só em Anápolis são mais de 100 servidores efetivos que aguardam a aprovação, vereador Alex, do plano de carreira, o plano de cargos, para que esses servidores tenham remuneração, tem os seus componentes avançando ao longo do tempo, à medida que contribuem para o desenvolvimento da sociedade anapolina, por meio da construção da ciência na Universidade Estadual de Goiás. Então, faço aqui um apelo ao governador do Estado, Ronaldo Caiado, à Secretaria de Administração, para que a gente possa avançar no plano de cargos e remuneração dos servidores administrativos da Universidade Estadual de Goiás. Isso é fundante para a gente ter uma universidade que faz ensino, pesquisa e extensão, uma universidade que trabalha com a interiorização do ensino, uma universidade que forma professores no estado inteiro, uma universidade que democratiza a ciência e uma universidade que ajuda a transformar o conhecimento no território goiano. Para isso, a valorização dos administrativos é fundante, é fundamental, e isso só se faz com servidor valorizado, bem remunerado, com plano de carreira aprovado, para que tenha a certeza dos seus avanços, das suas progressões ao longo da carreira. Presidente, quero falar também com as cuidadoras e os cuidadores da rede municipal que passaram pelo processo seletivo, já estão sendo convocados para atuar nas escolas, e aqui o nosso compromisso cada vez maior com a inclusão no município, com a inclusão na rede municipal, para que a gente possa cada vez mais estar atendendo as crianças e adolescentes da nossa rede que necessitam de inclusão. Outro dia partilhava com o vereador José Fernandes, só na Escola Municipal Clóvis Guerra nós temos mais de 100 alunos com alguma necessidade específica, capitão Elisete, mais de 100 alunos numa única escola que necessitam de algum apoio, de algum atendimento, de algum suporte. Então, cada vez mais precisamos investir na educação inclusiva para que a gente possa ofertar educação de qualidade, e a presença de cuidadores e cuidadoras é um passo fundamental para que a gente possa fazer essa entrega de maneira qualitativa. Então, aqui o nosso compromisso, acompanhamos o processo, lutamos pelo processo, acompanhamos os resultados, a divulgação, a transparência nos resultados, e agora a gente acompanha esse momento de convocação, de contratação, para garantir a inclusão em cada uma das 108 escolas da nossa rede municipal, para que a gente possa, com nossos professores, com os nossos administrativos, ofertar uma educação de qualidade para você, para os nossos 37 mil alunos da rede municipal. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Ainda temos horário no pequeno expediente. Alguém interessa em se inscrever? Sem interessados em se inscrever no pequeno expediente, já encerra o pequeno expediente, abre o grande expediente, já com o primeiro orador escrito, vereador Luzimar Silva.
São 9:58, 9:58, vereador Luzimar Silva é do Progressistas, do PP, e é o próximo orador na tribuna, como disse a presidente Andréa Rezende, vai falar por até 10 minutos. É o momento, então, que os vereadores podem usar a palavra por até 10 minutos e conceder a partes, inclusive. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara no YouTube e o perfil da Câmara no Instagram.
Bom dia, presidente Andréa. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. A todos vocês que nos acompanham na galeria nessa manhã de hoje. Em nome do vereador Alex Martins, cumprimento todos os novos edis dessa casa. Quero aqui falar dois assuntos que ontem falei pela comunicações, que hoje estaria aí falando, né, e o que a gente fala aqui realmente tem peso, né, circula em todas as redes, pega uma proporção grande, né, a gente vê que a fala é, também, por muitas das vezes, ela é distorcida e por aí vai. Eu queria, né, na gestão do domingo, a gente colocava alguns vídeos para mostrar. Eu queria ter colocado, mas a nossa querida Andréa mudou por enquanto, aí está revendo essa situação, não vou poder. É um vídeo onde os jogadores, indo para Goiânia, dentro dos seus veículos ali, comemorando muito na segunda-feira, né, com cerveja, mas depois vocês vão poder ver esse vídeo através das minhas redes sociais. Né, eles comemorando a ida ali, parece que ia receber os troféus ali da federação. E aí, eu quero dizer que a alegria, né, daqueles jogadores, satisfação que eles estavam ali com cerveja, uísque, dentro do carro, não é a mesma alegria da família do Sidney, né, que veste ali de galo, que acompanha. Não é a mesma alegria da torcida do Anápolis, não é a mesma alegria, aquele clima contagioso ali dentro do carro. O clima da torcida independente tricolor é de angústia, de tristeza, né? O clima que aquele jogador estava de festa não é o mesmo clima dos torcedores do Anápolis, que muitos pegaram dinheiro, a gente está no final do mês, para comprar o seu ingresso, às vezes emprestado, porque não tinha ali o dinheiro, mas deu o seu jeito, passou cartão, arrumou alguma forma para estar indo até ali a cidade de Goiânia. E aqui eu não posso, né, de maneira alguma, seria hipocrisia da minha parte, falar alguma coisa desrespeitando a diretoria. A diretoria não tem culpa. A diretoria não joga. Né? Que joga é os jogadores que adentram ali o campo, né, de futebol para jogar. Pelo contrário, eu quero parabenizar, né, como eu falei aqui, as pessoas às vezes distorcem muito. Quero parabenizar o Zé Paulo, que é um guerreiro, pagou todas as contas do Anápolis, tem certidão. Né, o Anápolis que estava aí na beira do abismo, o Zé Paulo com muita eficiência, colocando ali o dinheiro. Cumprimentar o Mário Caiado, é o presidente do Anápolis, qual eu era menino, eu ia ali na Boa Vista, ele está em cima de um trator ali, passando o trator naquela grama, sempre dedicando, né, ali no alto da Boa Vista, como presidente. Então, tem como criticar uma diretoria que ganhou a Copa do Brasil, Cacheta, vereador Fred Cacheta, que ganhou o campeonato do interior e que chegou numa grande final de campeonato. Então, pelo contrário, eu quero parabenizar, né, aí pelo empenho, pelo desdobramento, né, por tudo que fez. Agora, o que a gente fica contrariado é com esses atletas, né, qual o clima deles estava muito festivo, muita alegria. E aonde o clima, eu vi muitas crianças, até a filha do prefeito, em choro, ali no Serra Dourada, né, com aquela derrota. O clima que eu vi foi muitos pais e mães consolando seus filhos na saída do término do jogo. E foi notório ali alguns jogadores andando no segundo tempo. Foi notório a falta de vontade, aquela vibração que a gente viu ali do Caxambu, de outros atletas no começo do jogo, não teve aquela mesma vibração na hora que nós mais precisávamos. E eu esperava, estava ali com a minha filha, que me acompanha ao estádio, por 10 anos, a intenção era abraçar ela no final e falar: filha, o que eu estou esperando há 33 anos, você com menos de 10 anos conseguiu. Né? E quando a gente usa a gente fala como torcedor. Né? Eu sou torcedor de verdade, acompanho o Anápolis em todos os jogos. Nesse campeonato, eu fiquei um jogo sem ir, por causa de uma questão de viagem, e foi um jogo de muito importância, que foi os 2-0 aqui, mas estive em todo o interior, estive em Goiatuba, estive em Catalão, estive em Jataí, estive em Ouvidor, estive em Goiânia, estive em todos os jogos. Sou torcedor da época de ver o jogo, não tem dinheiro, já falei isso aqui em outras ocasiões, entrar para o estádio 10h30 da manhã, 11 horas, esperar a primeira pessoa entrar, liberar a entrada, porque se eu fico de fora esperando para entrar, eu não tinha dinheiro para entrar. Eu sou da época de assistir jogo em cima daquele refletor lá. Então eu tenho minha história no Anápolis. Agora que desanima, com certeza, desanima e muito. Né? E aí quero dizer, ontem a bancada da Rubra falou aqui, vocês têm que preocupar lá. É com o gato, se resolveu lá o negócio da energia, se não resolveu. O presidente está brabo lá, batendo na safra, que tem safra, que não tem. Tem um negócio de um trator também, que parece que era do clube, levou para a fazenda, não sei, de alguém ali. Então, assim, uma parte, senhor.
Vereador Rosimar, eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela sua posição no dia de hoje na tribuna. Dizer ao senhor que, obviamente, o senhor se confunde às vezes entre Rubra e Grêmio. Eu sou torcedor de coração da Napolina e torço para o futebol do Grêmio, assim como também torço para o futebol do Anápolis. Ontem eu simplesmente fiz uma observação em reconhecimento ao excelente trabalho feito pela direção do Anápolis e dos jogadores também, pelas conquistas e por onde chegou. Eu absolutamente não vou admitir o senhor associar problema de energia, ou sei lá o que que é. Eu não sou dono de time, eu não sou dirigente de time, eu não sei nem do que se trata isso aí. Então eu acho que continua na mesma linha que o senhor estava aí agora, porque eu acho que o senhor vai bem no discurso. O senhor não desvia o discurso, não. O senhor está bem, parabéns. Parabéns ao Anápolis, parabéns ao senhor, porque eu sei que o senhor torce para o Anápolis mesmo. O senhor foi infeliz ontem, mas hoje você está redimindo a sua fala e eu quero te cumprimentar por isso. Mas não distorce, não. Vamos.
Não, eu não fui. Só pra... Sim, eu não fui infeliz, não. Infeliz, não. Falei o que eu sei. Vocês vêm falar o que vocês não sabem. Vocês não estavam lá no jogo, nem assistiu, vocês ouviram falar, entendeu? Então, assim, e vocês faz crítica mesmo, você entendeu? E aí, ontem eu falei o que tinha de falar, e o tempo foi curto, eu usei pela comunicação, né, como está sendo curto, era dois assuntos, amanhã eu vou ter que decorrer o outro assunto aqui, mas enfim, ontem eu falei, estádio não me pega mais, sim, não me pega fácil mais, com certeza, né? Foi muito tenso da forma que foi, foi muito ruim, mas continuo torcendo para o Anápolis, que é um velho ditado que a gente troca de mulher, mas não troca de time, né? Sou tricolor, sou torcedor do Anápolis, vou destinar a emenda aí junto com os novos pares para a gente comprar ali a van. Toda nota fiscal, toda nota premiada, né, sou um aqui, lembro do primeiro mandato, quando assumi, teve uma rejeição muito grande por parte de algumas pessoas, mas junto ali a gente não deixou que esse projeto morresse. E estou aqui como torcedor, continuo torcendo para o Anápolis, não tem como parar. Né, e parabenizo aí pelo campeão do interior, agora começou agora, mas daqui 10, 15, 20 anos esse título vai ser bem mais disputado, né? Cumprimento aqui os 4.500 torcedores que pegou um ônibus de exigência da BEP, 11 horas da manhã, para chegar no Serra, parar, passar por uma revista ali no Brioso e Manhoso, depois chegar ao estádio. Então, a euforia, a torcida ficou o tempo todo aí na expectativa. E, para finalizar, cumprimentar a BEP, Fred Cacheta. Você que esteve ali, cumprimentar a BEP, que levou os torcedores em segurança total, que trouxe os torcedores, nem uma briga, nem um relato, nem uma ocorrência de nada aconteceu ali no Serra Dourada. Então, esse trabalho da ADEP que vem fazendo aí, a segurança do torcedor, acabou aquele negócio, todo jogo morria dois do Goiás, três do Vila, era aquela coisa e organização aí topíssima. Né? Parabéns aí os que jogou muito com a Anápolis chegar até a final. Né? Mas deixo aqui a minha repúdio e indignação para aqueles 45 minutos de segundo tempo, que realmente foi um fiasco, aonde a gente ficou muito triste, né, com essa derrota. E vendo ali o jogador bebendo, comemorando, falo para vocês, tem gente que até hoje não conseguiu nem alimentar, nem comer. Né, de tanta tristeza, angústia e desânimo.
Conclui, por favor. Obrigada, vereador.
Réplica.
Réplica ao vereador Fred Caixinha.
Até eu assustei, presidente. Presidente, eu contemplo com boa parte daquilo que o Luzimar comentou. Sou torcedor fanático do Anápolis Futebol Clube. Também fiquei triste, Luzimar, com a perca do nosso tão sonhado título goiano. Mas eu não vi o vídeo, já que não foi apresentado, eu não vi o vídeo. Mas o vídeo que pode ser o mesmo que você está falando é de comemoração, não do segundo colocado, apesar que também dá para comemorar o segundo colocado, mas também fomos campeão do interior, tivemos o artilheiro, tivemos 5 jogadores na seleção do Goiânia. Então, eu não sei qual é o contexto do vídeo, isso aí foi mais, 7. Então, eu não sei qual foi o contexto do vídeo que você viu, mas se for o vídeo que eu tenho conhecimento, estão comemorando, mas estão comemorando lá, recebendo a taça de campeão do interior, estão comemorando o artilheiro, estão comemorando, e é motivo de comemoração, sim, está trazendo, não é o título de campeão, mas está trazendo outros títulos para a cidade de Anápolis. Estou triste, sim, até hoje, por não ter sido campeão, né, e quero parabenizar, com certeza, toda a diretoria do Anápolis Futebol Clube pelo campeonato que fez, campeonato goiano. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar todos os demais vereadores aqui, a pessoa do meu amigo Carlinhos da Feira, demais no plenário, na pessoa do Luciban, cumprimentar a Rádio Manchester, aos ouvintes, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, eu tenho dois assuntos. Né? Primeiro, acabei de sair ali do DAE agora, inclusive, cumprimento ali o Marlon Caiato, que também foi gerente do DAE, fez um excelente trabalho, e o DAE agora lançou o DAE Plan, duas novas empresas já estavam lá assinando contrato, eu como vice-presidente da Comissão de Indústria e Comércio, como membro do Fórum Empresarial, estive lá, esteve o Ananias, esteve o Leitão também lá representando essa casa. O novo edital, a empresa pode ter até 75% de subsídio do valor, então a partir do dia 9 de abril já vamos ter novas empresas que vão ser instaladas, são mais de 1 milhão e 700 mil metros quadrados que serão destinados a essa empresa, mais de 100 empresas, um total de 20 mil empregos serão gerados. Então aqui eu gostaria muito de cumprimentar o secretário da SIC, Joel, que esteve lá, o subsecretário Leandro Ribeiro, que também esteve lá, o presidente da Codego, Francisco Júnior, e também o prefeito Márcio Correia, que esteve lá representando o município também, já com esse novo edital. Então, novos empregos serão gerados. Presidente, segundo assunto, é um assunto polêmico. E eu vou ser muito apedrejado. Vou ser apedrejado pela torcida da Napolina, pela torcida da Napa, mas eu não tenho como. Eu tenho que defender os companheiros. Eu não dou encontro. Eu tenho que defender o Zé Paulo, eu tenho que defender o Mário, eu tenho que defender o Kim, eu tenho que defender o Lei, eu tenho que defender o Capilate. São dirigentes esportivos. Eu fui dirigente esportivo da Napolina. Estive na Napolina desde 2010, com o Leandrinho. Em 2018, fui vice-presidente. Em 2022, cheguei a ser presidente. E futebol profissional é diferente. Então, aqui, Mário, gostaria muito de solidarizar vocês. Aquelas pessoas que picharam o muro do campo dos Lápis não são torcedores. As pessoas que foram lá em casa, apertar o interfone, ameaçar a minha esposa, não são torcedores. Está aqui uma pessoa. A única pessoa que me pediu para mim foi o Jackson Charles. Ligou para minha mulher na hora. Ó, tira o Fred da Napolina. Tira, porque senão eles vão matar ele. Tive que sair. A única pessoa que me ligou e pediu para mim sair. Então, Mário, eu gostaria muito de solidarizar, porque eu sei, eu vi, eu cheguei a ver, Zé Fernando Edson, uma cena que, se eu contar para vocês, é cena hilária. Eu cheguei a ver torcedor no campo, metendo o dedo na cara do Dedé Rajar e falar que estava roubando a Anápolis. Vocês acreditam isso, gente? Isso já aconteceu no campo, já aconteceu no Jonas Duarte. Torcedor ir lá e falar, você está roubando meu Anápolis. Pô, se o Dedé Rajar é uma empresa, gente, com 1.000 funcionários.
Dá uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Edson.
Quero aproveitar para parabenizar também o Marlon, cumprimentá-lo, Marlon Caiado, parabenizar pelo trabalho da diretoria. É dolorido, dói perder um título, havia uma expectativa grande de que o Anápolis pudesse voltar com esse tipo de campeão goiano. Perdeu o título, a tristeza, mas é de se reconhecer o trabalho da diretoria. Não só campeão do interior, mas vaga na Copa do Brasil, está numa Série C, tem possibilidade de ir para uma Série B. Então, é preciso, como o Fred falou, que foi dirigente da Napolina, o Marlon, que é presidente ali do Anápolis, é preciso reconhecer o esforço, o trabalho, o time tem progredido, o clube, na verdade, tem progredido a cada ano, tem alçado voos mais altos, e eu quero aqui reconhecer o trabalho de vocês, viu, Marlon? Levo o meu abraço a toda a diretoria do Anápolis, um reconhecimento do vereador Ederson ao trabalho de vocês no Campeonato Goiano desse ano. Obrigado, Fred, devolvo.
Fred, uma parte, não sei se... Obrigado, vereador Frederico. Eu quero aqui, na realidade, cumprimentar o trabalho que o ANAP vem fazendo ao longo desses anos aí, onde que o ANAP conseguiu primeiro uma vaga na Série D, não foi bem, depois conseguiu de novo, avançou, depois conseguiu e subiu para a Série C. Fazer futebol não é fácil, mas o time tem avançado muito e eu estava assistindo um jogo lá em casa com a minha filha, eu disse a ela... Quem sabe a gente vai ter o prazer de ver o Anap campeão, você com 6 anos de idade, eu já vou fazer 51. Não foi dessa vez, mas nós vamos ter outras oportunidades de nos estruturar cada vez mais. Eu usei essa tribuna aí e disse que o pessoal de Goiânia estava falando que o Anap já tinha ganhado o título e tava, que o jogador tinha que ter muita cautela, o time tinha que entrar fechado, mas o time jogou bem o primeiro tempo e no segundo tempo ali aquela... pressão da torcida do Vila, igual teve a pressão da torcida quando veio jogar aqui na Anápolis, isso é natural. Mas com certeza a gente vai fazer aí um grande campeonato da Série C, quem sabe subir para a Série B e futuramente montar um grande time e chegar aí mais uma vez na final do Campeonato Goiano. Se for da vontade de Deus, ser campeão. E aproveitar a oportunidade, vereador Pedro Godoy, de público aqui, eu quero reconhecer o trabalho que o senhor fez na Ana Paulina também. Porque ser dirigente de futebol não é fácil. Gasta do próprio bolso, sacrifica a família e, no entanto, depois ainda quer torcedor da porrada. E outra, o vagabundo, o malandro, o sem vergonha, que foi lá e pinchou o muro do Anápolis, tem que ser pego, preso e ter que ressarcir o clube pelo aquilo que foi feito ali. Devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. 2018, Domingos, a Napolina ia jogar contra a semifinal contra o Atlético. Só um minutinho, então. Contra o Atlético Goianiense. E começaram a me ligar de madrugada, que eu tinha vendido o jogo para o Atlético por 50 mil reais. 50 mil reais. Eu tive que arrumar dois seguranças, porque a torcida queria bater em dois seguranças. É sério, Rime, é caso de ser Rime mesmo. Você tem que isso. Se você viver o dia a dia do futebol, o Mário pode pegar, pode escrever um livro. Ele tem um livro para escrever aí com duas mil folhas. O dia a dia do futebol também é engraçado. E começaram a ameaçar que eu tinha vendido o jogo. Moral da história, nós vencemos por 3-1. Aí acabou o jogo, o torcedor que me ligou foi lá, ô, Fred, você me desculpa. Mas eu comecei a usar crack de madrugada, fiquei doido e comecei a te ligar. Cara, você tirou o meu sonho, você tirou o sonho da minha família. E isso, o torcedor não sabe que a gente fica com conta bloqueada judicialmente. O Anápolis não. O Anápolis é um exemplo. Inclusive, eu acho que em 2018 eu deveria ter feito ali um cursinho com o pessoal do Anápolis, pessoal do Grêmio Anápolis, talvez eu deveria ter mais êxito. Mas na boa vontade de fazer as coisas, o Anápolis é um exemplo. Um time que está com todas as certidões prontas, infelizmente a Napoli não tem. Gestões anteriores foram deixando contas, assim como eu deixei. Eu não dei conta de pagar todas as contas. E foram deixando contas de gestão anterior, você vai pagando e vai sempre jogando para frente. Então eu gostaria aqui muito de cumprimentar a diretoria do Anápolis. Não é fácil um time com a folha com 380 mil reais, de vida. 380 mil reais é o salário do Tadeu no Goiás, só para vocês terem noção. Fazer um time chegar e tirar a grande. Então, é o que a gente costuma falar no futebol, né, Edmundo? Deu liga. E o time do Anápolis está dando liga, estão mostrando, plantando a sementinha e estão colhendo os frutos. Então, aqui...
A parte, vereador?
A parte, depois o Leitão.
Aproveitar a oportunidade aqui, cumprimentar o presidente Marlon Canhado ali, do Anápolis Futebol Clube, parabenizá-lo pela excelente campanha que o Anápolis realizou dentro do Campeonato Goiano. A gente sabe o quanto é difícil você montar uma equipe competitiva para poder combater as equipes da capitais. A gente sabe que questão de orçamento, nós estamos ali pelo menos em quarto ou quinto colocado no estado, e nós fizemos uma campanha brilhante. Infelizmente, houve uma situação do jogo que foram 45 minutos ali que deram um apagão, não conseguiram imprimir o mesmo ritmo. Isso acontece no futebol. Eu tive a oportunidade de assistir três campeonatos do Goiano em categoria de base e fui vice-campeão nas três. As três oportunidades dentro do Anápolis Futebol Clube. E na mesma situação, eu tive uma situação que eu ganhei o jogo aqui da ilha de 2-1 e jogava por empate lá, saí ganhando de 1-0 e tomei a virada, um gol aos 43 e um aos 48. Então isso é comum acontecer no futebol. Infelizmente aconteceu com o Anápolis na hora que não poderia ter acontecido. Mas aqui não pode tirar o mérito de forma alguma dos jogadores, não pode tirar o mérito de forma alguma da comissão técnica. Diga-se de passagem, fizeram uma campanha brilhante e principalmente a diretoria, que colocou o Anápolis nos trilhos, hoje consegue tirar todas as suas certidões, faz um trabalho belíssimo ali. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter um pequeno espaço de tempo, mais outra oportunidade de decidir o Campeonato Goiano. Devolvo a palavra.
Leitão, uma parte.
Gostaria também de cumprimentar toda a diretoria do Anápolis, na pessoa aqui do Marlon. Estive no primeiro jogo, quero parabenizar ele, quando eu vi ele rapando aquela água lá, foi um gesto de grandeza, e parabenizar também, ouvir a sua entrevista hoje na rádio, pela sua firmeza, isso aí mesmo, concordo com o que o nobre par falou ali, que esses fichadores têm que ser punidos, é um desrespeito e não pode nem considerar torcedores do Anápolis. E infelizmente eu não considero nem moradores dessa cidade, porque é um desrespeito com o time que representou a cidade num campeonato como o Campeonato do Goiano.
Uma parte, Osmar.
Sim, também quero falar a respeito, né, dos fake news. Lamentável isso aí, colocando até o nome do governador no meio, né, falando que ele deu certo valor, tal coisa sem cabimento, a gente fica triste. Né, e também repudio esse ato aí, acho que a polícia tem que fazer o trabalho e prender em tempo recorde esse pinchador, destruindo o próprio patrimônio do clube. Né, então, também sou bem contrário a isso aí, acho que não é por aí o caminho. Né, acho que a cobrança ela tem que existir pelo segundo tempo apresentado lá, que foi um fiasco. Né, acho, sim, que a diretoria tinha que fazer uma nota explicando que é a pergunta que fica, que não quer se calar, o que, que aconteceu com o auxiliar, não foi para o jogo, o que, que foi a demora para retornar do vestiário, coisa simples, coisa que o Anápolis tem a complicação, né? Então, o torcedor quer saber sobre isso aí, o que, que foi a demora da volta do segundo tempo e por que, que o auxiliar não foi para o jogo. Então, usa o meio de comunicação e fala. Obrigado pela parte.
Osimar, o presidente hoje esteve na Rádio Manchester, ele deu toda a explicação do que aconteceu com o atacante, foi hoje. Ele falou todinho o que aconteceu com o atacante, que o jogador bateu a cabeça, ficou os 11, ele deu toda a explicação. E aqui eu gostaria muito, muito, deixar um abraço especial aqui ao doutor Zé Paulo Tinazzo. O Zé Paulo Aires, quando eu fui presidente da Napoleão, eu fui pedir um patrocínio para ele do Brejeiro. Zé, dá um patrocínio. Ô Fred, eu vou dar um patrocínio para a Napolina. Torcedor da Napolina também, como arroz brejeiro. Zé Paulo, um abraço para você. Você é um grande homem. Você não precisa ficar a gente achando que vocês vendem jogo. Isso não existe, gente. Existem jogadores que sentiram o jogo. Existem os 45 mil finais, como o Zimar falou. Sentiram o jogo. São circunstâncias do jogo. Infelizmente, são 11 contra 11. Jogadores estavam sentindo, passaram mal. A decorrência do jogo. Então, devolvo a palavra, presidente.
Réplica, vereador Luzimar.
Obrigado. Então, não sabia desse posicionamento do presidente Marlon, né, que usou a rádio. É isso que a torcida estava eufórica, querendo saber, né? Então, se teve a explicação aí, mais uma vez, parabéns. E quando eu estava na tribuna e critiquei algumas pessoas do outro lado, é porque ontem, vereador que nunca participou do futebol, que não entende nada, acho que ele é da época que a mãe dele fazia aquelas bolas de sabão, e aí ele entende de bola porque via a mãe dele fazer bola de sabão, também usou, tentou me jogar contra alguma situação. Então, assim, é o que a gente fica indignado. Mas é isso aí, as coisas vão acontecendo, a diretoria já pronunciou, né? Então, era isso que o torcedor, a gente é cobrado também como torcedor, como dirigente que já fui, então... minhas redes sociais sendo bombardeadas, querendo explicação, querendo saber. Então, se o presidente fez isso aí hoje, parabéns mais uma vez, né? E é isso aí, continuamos aí no mesmo objetivo, torcendo para o Galo, o único campeão legítimo da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Vereador Reamilton, na sequência.
Agora, 10 horas e 23 minutos, vereador Reamilton do Autismo agora usa a tribuna. Nós temos um grande expediente da Câmara Municipal, em que os vereadores têm 10 minutos para falar.
18 horas, comentar aqui, o vereador doutor Zé Fernandes, presente interino na sessão. Comentar aqui também, vereadora Ciliane da SOS, comentando a todos os nobres vereadores. Estendo também meu cumprimento aqui ao Marlon Caiado, que está aqui no plenário, nesta manhã. Já faço cumprimento também ao Dutra, ao doutor Daniel Dutra e a toda a equipe, todo o time do Anápolis Futebol Clube. Quero aqui parabenizá-los pelo empenho, pela luta, que de fato não foi dessa vez, mas ainda há esperança. Aproveito também essa minha fala, já quero aqui agradecer a equipe do Anápolis Futebol Clube, que na Série C agora, dia 19, provavelmente será essa data, estaremos entrando junto com eles ali do Jonas Duarte, segundo jogo, né, toda a equipe que foi selecionada, crianças ou autistas, adolescentes e adultos, para fazer aquela entrada, trazendo aí, mais uma vez, um momento de conscientização sobre a luta das pessoas com autismo aqui no nosso município. Será o jogo Anápolis Ituano, né, provavelmente será dia 19. Então, já quero aqui agradecer essa oportunidade, agradecer também a conversa que estamos tendo ali junto com o Dutra, né, com todos da equipe, né, de formar em Anápolis um time inclusivo, um time voltado para os autistas e outras deficiências aqui na cidade de Anápolis. Então, agradecer por esse olhar que, de fato, existe aí. As crianças com autismo têm essa aptidão do futebol também, adolescentes e outros. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer. Em 2015 ou 2016, se não me falha a memória, já tivemos ali, né, uma entrada com o nosso grupo da comunidade autista, junto com a Vera Mota, ali na, no Jonas Duarte. Então, mais uma vez, vamos fazer essa atividade, essa ação voltado para esse conceito no dia 19. E quero aqui, com gratidão, agradecer a todos aí. Bom, essa camiseta, sou pai de autista, é uma camiseta que eu sempre faço uso dela. E ela tem um dispositivo de letra aqui, uma logo, que inclusive foi até a minha esposa que sugeriu na época. Ela, esse estilo de camiseta nós temos mais ou menos mais de uma década que nós usamos esse tipo de camiseta. Né? A minha é sou pai de autista, a da minha esposa sou mãe de autista, né? E dos amigos, somos amigos do autista, e a do meu filho, a do Reijão, é tenha calma comigo, eu tenho autismo. Então, essa camiseta, ela vem trazer aqui uma conscientização, um olhar e, de fato, um respeito para a nossa comunidade. Eu escolhi, na época, a cor azul, cliente, porque a cor azul é o que representa a nossa luta, né, por conta da incidência genética. A cada 5 pessoas que nascem com autismo, 4 é do sexo masculino e 1 é do sexo feminino. Então, a cor azul ela foi estabelecida pela ONU, se não me falha a memória, 2005 ou 2007. Então, é a cor do autismo. Então, a gente está sempre na paleta azul, né, para destacar a nossa bandeira e a nossa luta pelos autistas. E nos ajudou muito. Os autistas que chegavam em algum lugar, né, sobre as questões das filas de atendimento preferenciais, quando via aquela camiseta ali, o atendente, né, chamava aquele autista e colocava na fila ou até mesmo a mãe. E isso foi importante para o nosso trabalho. Um dia o Reginaldo ainda era criança, bem pequenininho, e na época não existia Pix, viu, Alex? Não existia Pix para a gente pagar as contas. E a Janaína, como eu havia renunciado ali o meu trabalho como gerente ali na Casa Azei, e fiquei por 3 anos vendendo salgado na bicicleta para poder dar apoio para ela nas terapias do Reijão. E aí ela foi pagar a conta um certo dia, eu tinha passado o dinheiro para ela, e ela não conseguiu pagar, o Reijão desregulou. Foi pagar de novo, o Reijão desregulou. Foi pagar de novo, o Reijão desregulou. E eu cheguei em casa um dia, tinha cortado a nossa energia. E eu falei, como assim? Eu te passei o dinheiro, você não pagou. E ela falou, cortou a energia. Porque eu não consegui pagar. Todas as 3 vezes que eu fui pagar a energia, o rei desregulou. E aí, aquele dia, eu fiquei muito triste. Orei, falei com Deus. Levantei pela manhã com a ideia. Te levei para a associação, para a diretoria, onde nós criamos o primeiro dispositivo de identificação para o autista no Brasil. Isso aí lá em 2013, que foi a carteirinha do autista. E aí a gente conseguiu, através desse dispositivo, junto à associação, poder também dar qualidade de vida, né, para o autista, através, né, desse dispositivo, trazendo a preferência no atendimento. A associação fez esse trabalho aí ao longo aí de mais de uma década, fazendo essas carteiras de identificação do autista. Mas hoje eu quero falar aqui sobre a Lei 14.626. É uma lei, pastor Ederson, que ela não dá apenas a garantia da preferência, mas ela dá a garantia do prioritário. Por quê? Nem todos os autistas precisam e há necessidade deste prioritário. Mas aqueles que têm um nível 3 suporte, que existe, né, uma sobrecarga muito avançada quanto à questão da sonorização, né, do aumentativo do som, essa lei garante. Então, a Lei 14.626, ela não é apenas uma lei de preferência, mas ela é uma lei prioritária. E eu quero aqui agradecer, né, aos comerciantes, aos lojistas, aos bancários, também, né, a instituição pública, que aonde que tem chegado um autista, que há necessidade da prioridade, aqueles que trazem os regulamentos, como assim aconteceu na minha história com meu filho, que acabou cortando, né, a energia da minha casa por conta disso, né, que eu quero aqui parabenizar esses tem tido esse respeito quanto essa lei que traz aqui a prioridade no atendimento para o autista. Então, além da camiseta que sinalizava a carteira do autista, agora estamos com a garantia de uma lei federal. Bom, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né, há um fluxo de movimentação, de conscientização do autismo Brasil afora. E hoje eu já pude participar pela manhã, logo bem cedo, ali em Teresópolis, juntamente com a Márcia, com a Edinaura, ali com a Associação ASPAAT, Associação de Amigos e Pais dos Autistas e Oceficientes de Teresópolis. Logo após, já vim aqui para o Brasil Pet Shop, para a nossa corrida, Corrida Azul, a Corrida dos Autistas, né, onde teve ali diversos autistas fazendo aqui a sua corrida. Foi um momento muito importante, muito singular, e o que é bacana é que todos que participaram ganharam ali a sua medalha, justamente para estimular, né, essa socialização do autista na comunidade. Também já estive na Clínica Escola do Autista, um espaço que, né, há diversos anos nós viemos lutando. O Alex participou desse projeto, né, já 8 anos, né, Alex? 8 anos esperando a Clínica Escola do Autista, né, e graças a Deus já foi instituída, está tendo ali, né, as terapias. Clínica Escola do Autista, não é escola, pessoal. Tem muita gente que confunde, acha que é escola. É um centro terapêutico. E ali está em movimento, já está acontecendo algumas ações hoje, festiva ali para comemorar o dia. E o que é importante, viu? O que é importante, nós queremos trabalhar agora junto à secretária, já estamos dialogando para aumentar o turno, né, para que essa, não apenas uma criança, mas a faixa etária, mas que até também tenha a possibilidade do terceiro turno, porque o prédio é bonito, é muito importante, todo acesso, mas nós precisamos avançar ainda em políticas públicas para o autismo no nosso município. Inclusive, estava sob a sua batuta na Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, quando saiu o projeto da Clínica Escola. Na parte, vereador.
Obrigado, vereador. Na verdade, é parabenizar o senhor pela sua luta, pela sua causa, já há vários anos, a causa autista. Hoje é o dia 2 de abril, dia da conscientização da causa autista. E eu sou tio de autista. Tenho um sobrinho, hoje ele está com 9 anos, ele é autista, o Miguel Henrique. E a gente aprende a amar mais ainda quando a gente, né, convive. E reconhecer a luta do senhor. Eu me lembro lá atrás, nós três, eu, o senhor, o Alex, em 2018, se não me engano. Acho que eu era secretário. 2017. Eu era secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. E aí, como era uma área ali da Matinha, né, então estava sobre a minha responsabilidade, o Alex, secretário de Educação, e o senhor, presidente da associação. E nós estivemos ali naquela área. E demorou alguns anos, mas a sua persistência, a sua luta, a sua causa, fez com que o sonho da clínica Escola do Autista se tornasse uma realidade em Anápolis. Então, parabéns ao senhor, à sua esposa, por essa luta e conte sempre com o meu apoio. Obrigado.
Obrigado. Quero aqui agradecer também a presidente, né, o prédio está iluminado de azul, né, e ficou muito bonito. Agradecer aqui a sensibilidade desse mês de abril. Agradecer também a parceria da Sibiane, porque quando ela vê algum projeto sobre a autista, ela sempre encaminha. Inclusive, nós estamos caminhando um projeto junto aí, que é o cão de apoio para o autista, que é a necessidade. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton, do autismo. É sempre uma alegria contribuir com essa bandeira tão importante. Nós somos muito mais humanos quando a gente se encontra nas diferenças. E agora eu gostaria de convidar a próxima oradora, a inscrita vereadora Celiane da SOS.
Agora, 10 horas e 35 minutos, a vereadora Celiane da SOS do MDB vai usar a tribuna. Celiane da SOS. Vamos ouvir a vereadora.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende, todos vocês, a imprensa, na pessoa do meu amigo Samuel Mendes, do Portal 6, todos vocês que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo. Bom, mês de abril tem várias pautas importantes, e uma delas é que nós trabalhamos nesse mês o combate aos maus-tratos aos animais, que é o Abril Laranja. É um mês focado, direcionado, onde todos os protetores, os agentes políticos da causa animal se empenham, se juntam, inclusive com suas redes sociais, que é algo que a gente consegue levar bastante informação às pessoas, para que todas as pessoas tenham essa informação. Se você maltratar um animal, é crime. E que nós precisamos, sim, preservar a vida com respeito, com dignidade, e que os animais necessitam desse olhar também, tanto nosso quanto do poder público. Inclusive, nesse mês, nessa casa, foi votada a Procuradoria dos Animais, que é algo muito importante, é a primeira Procuradoria do Estado de Goiás, onde esse mês, junto com a nossa presidente André Rezende, todos os pares dessa casa, meus amigos vereadores, vereadoras, vamos também fazer uma abertura dessa Procuradoria, que é algo muito importante, um marco na causa animal aqui em Anápolis, onde vai ter um canal de denúncias de maus-tratos. Recebo inúmeras denúncias, inúmeros pedidos, mas a gente precisa ter um canal onde as pessoas possam ter esse direcionamento certinho, como que faz, qual que é a medida que deve ser tomada. Então, tudo vai ser feito pela Procuradoria dos Animais aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Outro projeto importante, pelo qual eu tenho como presidente meu amigo Rimedio Jules, que hoje ele é o presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente, que inclui também nessa comissão a proteção e defesa dos animais. É importante estar nessa casa, uma comissão voltada também para os animais. Mas, além disso tudo, hoje é um dia muito importante, que é o Dia Mundial, né, do Autismo. E nessa casa nós temos uma pessoa que luta e que me orgulha muito de ter como colega aqui na Câmara, mas tê-lo como amigo, como parceiro, eu sendo mãe, sendo tia, né, do Cadu, que é autista. Hamilton, quero te parabenizar pelo trabalho, seu e da Janaína, que você trouxe para essa casa uma outra visão, o quanto é importante termos nessa casa vereadores que têm suas bandeiras, têm as suas causas, que trabalham seriamente, que é um vereador que traz sempre projetos, tem falado muito, e eu sei que tudo isso tem como levado a comunidade, as pessoas, outro olhar, as crianças, adolescentes, inclusive os adultos, né, com autismo. Nós sabemos, quando nós temos na nossa família, as dificuldades que enfrentamos, e é muito importante ter uma pessoa como você nessa Casa de Leis, assim como outros vereadores que defendem suas bandeiras, são vereadores sérios, vereadoras sérias, que fazem um trabalho de verdade nessa cidade. Quero parabenizar a Janaína, ela como mãe, ela como apoiadora, né, ela que recebe com tanto carinho as mães, você que me recebe, quantas vezes já pedi sua ajuda, né, você que está sempre conversando com o Cadu, que a gente sabe das dificuldades, né, que eles enfrentam, e que você faz esse trabalho com muita empatia, com muito respeito dessa casa, e a gente sempre pede, Hamilton, quando nós lutamos por uma bandeira, respeito. Né, assim como eu luto pelos animais dentro dessa casa, eu respeito muito a sua bandeira, como você sempre fala, que eu envio os projetos para você. Além de ser vereadora da causa animal, ser mulher, ser mãe, nós precisamos também ter uma ética profissional e ética também com nossos colegas. Mas parabéns você pelo seu trabalho, e eu sei que você tem mudado não só na nossa Câmara Municipal de Anápolis, mas também na nossa cidade. No mais, agradeço a todos e peço aos nobres colegas, que votem no nosso projeto hoje para incluir a proteção dos animais aqui na Comissão do Meio Ambiente, que tem como presidente meu amigo Rime Júnior. Mais obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Agradecer a presença honrosa do deputado estadual Lineu. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis, vereadora Ananias. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, viu? Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Jackson Charles.
Agora, 10h40, o vereador Jackson Charles é do PSB. Ele usa a tribuna agora, tem 10 minutos.
Não havendo mais inscritos no grande expediente, já encerro o grande expediente e peço ao vereador Marcos Carvalho que faça a aferição de quórum para abrir a ordem do dia.
Aferindo o quórum, vereadora. Vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Rime Jules, vereador Ederson Lopes, vereador Fred Godoy, vereador Policial Federal Suender, vereador Carlinhos da Feira, vereador Divino do Esporte, vereador Jackson Charles, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, vereadora Andréia Rezende, vereadora Ananias.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Já abro a ordem do dia, passo a palavra ao secretário para a votação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária do vereador Reamilton do Altíssimo, que institui a política municipal do emprego apoiado na cidade de Anápolis. Em segunda votação.
Projeto número 5 de 2025, prioridade do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão.
Discutido.
Com a palavra, o autor do projeto.
Esse projeto já em segunda votação, já discuti sobre o assunto de trazer, né, equipes multiprofissionais dentro das empresas para que possa apoiar a pessoa com deficiência naquele primeiro momento de 90 dias de experiência, para que ele venha adequar ali dentro do que é acessível, né, à sua condição específica.
Projeto ainda em discussão.
Discutido.
Vereadora, presidente, quero destacar a importância do projeto. Nós vivemos numa sociedade muito diversa e as questões da inclusão cada vez mais presentes também no mundo do trabalho. Então, criar uma política municipal de emprego apoiado é também uma sinalização concreta do poder público para que a gente possa efetivar políticas de inclusão a pessoas com necessidade específica. Então, o projeto tem meu apoio. Adianto meu voto.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Da minha parte, realmente, é um projeto importante. Nós já estamos votando em segunda votação, mas o emprego é sempre o melhor projeto social que existe. Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 047, em primeira votação, projeto de lei ordinária 047/2025, projeto de autoria do prefeito municipal, que institui regime de adiantamento a que se refere os artigos 65, 68, da lei 4.320/64, no âmbito do Poder Executivo Municipal e outras providências, Comissão de Constituição e Justiça, Servidor Público, Emenda, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto número 47/2025 está em discussão.
Discutindo, presidente.
A palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para definitivamente fundamentar, o regime de adiantamento é utilizado em todas as administrações públicas e não é diferente aqui no próprio município de Anápolis, que já se utilizava desse expediente por diversas administrações. A diferença agora é apenas que nós quisemos normatizar no âmbito do município como a lei que discipline a matéria. Sempre foi utilizado, né, nas administrações de forma tranquila, corriqueira, designado um funcionário, um servidor, o qual vai, dentro do prazo legal, utilizar o valor estabelecido. E nesse projeto ficou estabelecido o limite máximo de R$25 mil, o que não vai, né, não quer dizer que toda a secretaria vai utilizar desse valor e que serão apenas, como diz a própria lei, situações emergenciais, pequenas despesas e serviços, muitas vezes que ficam fora do planejamento e da situação corriqueira de uma licitação, e sobretudo no período de início de gestão. Mas, naturalmente, serão utilizados com muita parcimônia e o compromisso aqui, que nós vamos trazer aqui, encerrado o semestre, as utilizações, para que vocês tenham ciência que eram apenas situações eventuais e realmente que de instrumentar a administração com essas pequenas despesas. Então, peço aos pares que compõem a base, aos colegas também da oposição que ponderaram as suas considerações e que enriqueceu o debate, mas que acompanhem. Isso aí vai facilitar a vida do servidor público, daquelas repartições que, infelizmente, estão nesse momento, por algum motivo, desguarnecidas. É uma transição, troca de governo, muitas situações realmente, às vezes, foram rescindidas ao término do exercício 2024. Então, para que nós possamos dar tranquilidade e garantir a continuidade do serviço público, peço aos pares que acompanhem o projeto e voto favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Conforme o vereador líder do executivo, vereador Jean Carlos, muito bem explicou aí.
Discutindo.
Realmente ele vai trazer de 6 em 6 meses uma prestação de contas desse cartão de débito, né, que foi batizado cartão corporativo, mas ele não tem essa nomenclatura. Porém, tentei colocar 3 emendas para ainda ajudar ainda mais o projeto. Não que eu seja contra o cartão, porque eu acho que sim, deve haver gastos emergenciais que precisam sim de uma gordura para poder a secretaria trabalhar melhor. Mas infelizmente as minhas emendas não teve, a última que eu tentei hoje também não foi acatada por não conseguir a quantidade de assinaturas. Só por isso estarei votando contrário. Sei que toda secretaria precisa, mas por esse motivo, por motivo de realmente as minhas emendas não ter sido acatadas, nenhuma delas, o meu voto será contrário.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Com a palavra, vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela palavra. Já adiantando meu voto favorável, como eu falei já em algumas discussões aqui, eu fui diretor da Secretaria de Indústria e Comércio e via dificuldade, às vezes, meu amigo, meu xará Fred Caixeta, de essas pequenas compras, essas compras emergenciais que faz falta com a secretaria no dia a dia. Então, esse cartão aí será muito importante, esse cartão de débito, muito importante, o débito ou crédito, muito importante para a secretaria fazer essas compras emergenciais. Tem algumas vezes o secretário está sem licitação lá para arrumar um pneu de um carro, de um toner de uma impressora. Isso ajuda no dia a dia, né, da máquina funcionar. Então, aqui eu deixo, já adianto, meu voto favorável e parabenizar os pares que vão votar favorável. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Vereador Alex Martins, depois vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero fazer a antecipação do meu voto. Meu voto vai ser favorável ao projeto. Eu fui secretário municipal durante 10 anos, em 3 pastas bem distintas, e sei da dificuldade, principalmente de início de gestão, de fazer algumas aquisições. Só que é um projeto muito sério, e aí eu me direciono ao líder, para que isso não sirva, essa exceção, por mais que a legislação permite, e permite mesmo, que essa exceção não vire uma regra nas aquisições e nas compras dentro do município de Anápolis. Isso é um assunto muito zeloso, tratar do erário público, do dinheiro do cidadão. Tenhamos zelo nessas aquisições, porque não tira a responsabilidade de fazer cotação, de procurar o melhor preço, para ter responsabilidade. Eu quero acreditar muito que, por mais que a legislação permita, seja adotado somente nesse primeiro semestre. Não possamos esquecer, ou não devemos esquecer, que as compras ou aquisições dentro da administração pública municipal, estadual, federal, deve ser através das licitações, através da 8666. Líder, que essa exceção não vire regra, mas antecipo meu voto de forma favorável por entender situações emergenciais, e eu também não quero ser culpado aqui pela ausência de alguma coisa ou pela prestação indevida de um serviço, como, por exemplo, aconteceu no furto de botijões de gás em uma unidade escolar e não tinha dinheiro para comprar o botijão de gás. E colocando em ameaça a questão da merenda escolar atribuída diretamente ao atendimento das nossas crianças. Quero, a partir dessa adoção dessa medida de votar de forma favorável, entender, repito, que essa exceção não vire regra e quero acreditar que vai acontecer somente nesse mês.
Bom, só um momento, vereador Jackson Charles, eu tinha devido a palavra ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu, desde o primeiro momento que esse projeto chegou aqui na casa, eu disse que a gente ia debater, né, pedir vista, igual foi pedido, mas que a gente ia votar a favor. Porque a gente entende que a saúde financeira do município é uma saúde financeira que está bem. Não é igual o executivo fala. A prova maior disso é o que a gente está votando aqui. Mas eu gostaria já de dar uma sugestão à Secretaria de Saúde. O ambulatório municipal de oncologia, lá tem 3 dias que não tem internet. Lá tem 3 dias que a impressora não está funcionando. Hoje aqui, ó, meu celular está aqui, a pessoa foi lá e pediu socorro, o vereador. Tem 3 dias que não funciona aqui, não tem internet, impressora não está funcionando, nem nada. Então, o local realmente que tem a necessidade urgente de pagar essa internet, de organizar. Está aqui, ó, meu celular, a pessoa mandou, o vereador Divino. Então, esses 25 mil que cada secretário vai ter aí para poder costear alguma despesa, secretário de saúde, já olha isso aqui, esse aqui é do município, acho que é importante. É um local onde que recebe ali aquelas pessoas que vai fazer exame, que vai fazer o medicamento em relação ao câncer, que a senhora possa pagar isso de imediato, paga hoje. Assim que passar o projeto, amanhã vai ter a segunda votação, mas que o primeiro gasto da secretária de saúde poderia ser em relação a isso aqui, para poder atender a demanda ali. Meu voto é favorável, presidente. Igual eu disse na tribuna, eu vou manter aqui meu voto favorável a esse projeto.
Obrigada, vereador Domingos de Paulo. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Primeiramente, eu quero voltar um pouco à fala do vereador Ederson. Eu sinto muito orgulho dessa bancada, vereador Ederson, ter aqui pelo menos três vereadores que já tiveram a experiência de contribuir com o município na condição de secretário municipal. E todos os três estão aqui. E se nós estamos aqui, é porque nós temos responsabilidade com o dinheiro público. Porque nós passamos pelo crivo do Ministério Público, nós passamos pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado, e nós cumprimos com todas as regras estabelecidas pela lei. E isso não foi nada a mais que nós fizemos, nós cumprimos a nossa obrigação. Eu quero partir do pressuposto que alguém só pode ser atacado como ilegal, como desonesto, quando ele cumpre um ato de desonestidade. Eu quero partir do pressuposto que tudo que é feito exatamente para cumprir a lei. E eu fui secretário, o Ederson disse em 2017, eu lá em 2019, 2020, e já era regra lá atrás. Regra ou exceção, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um dispositivo legal dado pela Constituição Federal, que, obviamente, o gestor da pasta, ele tem a obrigação e responsabilidade de prestar contas de tudo que ele faz, inclusive do gasto correto do dinheiro público. Então, eu não vejo, diz um ditado que fala o seguinte, não basta ser pai, tem que participar. Quando eu digo isso é porque o Ederson foi secretário, eu fui e o Alex foi. Nós sabemos como funciona. Nós sabemos como funciona. Então, é muito mais fácil para nós darmos a nossa opinião do que, às vezes, um vereador que não teve essa oportunidade ainda, mas não quer dizer que não vai ter, amanhã possa ter, e aí ele verá como funciona a máquina pública e quais são as obrigações que um secretário... Olha, vereador Andréia, a Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, que eu e o Edson passamos, lá são três fundos. Três fundos. Todos esses fundos, os responsáveis são o secretário. Qualquer desvio de verba desses fundos o deixa inelegível. A mesma coisa é esse adiantamento. Então, a lei existe para isso. Nós estamos obedecendo a lei. É, a importância disso para o bom andamento da administração é fundamental, porque uma torneira que quebra, é impossível você, Alex, fazer disso apenas uma exceção e não a regra, porque torneiras quebram o tempo inteiro, né? Então, infelizmente ou felizmente, há necessidade de ter essa possibilidade de resolver o problema a curto prazo para que os serviços não sejam comprometidos para a população. Então, eu quero aqui antecipar, como eu fiz um compromisso com os vereadores, inclusive, contrários, que estavam tentando dar uma lapidada na opinião deles do projeto. Eu quero antecipar o meu voto favorável ao projeto original e quero antecipar aqui a minha abstenção por qualquer emenda que for apresentada no projeto. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. A discussão desse projeto, o vereador citou que está tendo uma falta de impressora, se não me engano, na unidade. Se a pessoa responsável não pode usar hoje é porque projeto demorou a tramitar nessa casa, né, uma discussão que não levou a lugar nenhum, até porque não contribuiu em nada com o projeto. O projeto, creio que será aprovado, e aquilo que é necessário para que realmente possa agilizar esses trabalhos. Vereador Jacques e vereador Alex, muito feliz com relação à responsabilidade do secretário. O secretário, ele é responsável. Inclusive, enquanto secretário, enquanto eu enquanto secretário, várias oportunidades eu poderia usar esse instrumento e eu decidi não usar. Falei, não vou usar porque eu acho que isso aqui dá para esperar. Em outros, você usa. E isso já existia na lei 866 e agora na lei nova 14.133, se não me engano. E com relação ao Ministério Público, ontem eu estive no Ministério Público, Jacques, e a secretária lá do promotor, ela falou, você sumiu, porque quando você é secretário, você está lá todo dia no Ministério Público dando explicação, justificando. E aí eu falei, não, agora eu estou na Câmara, estou mais tranquilo, vamos vir menos aqui. Então, é importante, né, esse olhar do Ministério Público, a legislação, e esse projeto está sendo discutido aqui na casa por um excesso de zelo do Executivo, porque não haveria necessidade nenhuma de mandar o projeto aqui para casa. Então, é o zelo, a transparência para que fosse debatido aqui nessa casa. Então, evidentemente, eu vou antecipar o meu voto favorável ao projeto e dizer que isso não vai mudar em nada a vida, a história, as coisas da cidade de Anápolis. É algo que já existe, que já acontece. E, por um excesso de zelo, o projeto veio aqui para casa, porque já é baseado na lei federal de licitações e vida que segue. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wederson Lopes. Projeto ainda em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestem.
Contrário, voto.
Projeto aprovado, ressaltando os votos contrários. Vereador Fred Caixeta, vereador Rimê Jules. Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra com o secretário.
O projeto tem uma emenda, senhora presidente, a emenda do artigo 9º, parágrafo 1º A, deverá a prestação, após os procedimentos determinados no parágrafo anterior, ser encaminhada para publicação no portal de transparência do município no prazo de 5 dias úteis, a contar da emissão da certidão correspondente. Essa aqui, me permito, presidente, discutindo.
Vereador Jean Carlos com a emenda.
Obrigado. Apenas para esclarecer aos nobres pares, surgiu inclusive da ideia do vereador Rimê em promover uma transparência mais ampla, apenas que no primeiro momento o vereador queria que fosse a cada despesa, o que realmente ficaria praticamente inviável, até porque não é um servidor que gasta e que tem acesso ao portal. Então aqui a gente ponderou e de uma forma mais até adequada no parágrafo 1º do artigo 9º, que após encerrado o prazo de utilização dos recursos, o servidor já tem 5 dias para apresentar a prestação. E após a emissão da certidão, que vai avaliar a regularidade da prestação de contas, o município vai publicar no Diário Oficial do Município a certidão contendo aí o teor correspondente no prazo também de 5 dias. Então, apenas para ficar mais transparente ainda, e aquilo que eu disse, ainda me comprometa ao encerrar desse primeiro semestre da legislatura, trazer os adiantamentos que foram utilizados e as devidas prestações de contas. Então, apenas para viabilizar e dar mais transparência ainda à utilização do adiantamento. São essas as considerações. Peço aos pares que acompanhem a nossa emenda. A emenda, inclusive, surgiu da ideia do vereador Ribeiro.
Discutiu.
Vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Quero antecipar meu voto favorável à emenda desse projeto. As emendas que não foram acatadas, que foram três emendas por minha parte que não foram acatadas, mas a emenda do vereador Rimê, assim como a emenda dele, era apenas para dar mais transparência, né, a esse projeto original, que foi discutido juntamente com o vereador Jean Carlos lá na comissão do servidor. Então, a emenda, ela tem sim o meu voto favorável. Obrigado.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Projeto ainda em discussão.
Não é o projeto, é a emenda.
Perdão, a emenda ainda em discussão.
Eu quero encaminhar meu voto.
Pois não, vereador Jackson.
Eu aprendi na minha vida, vereador André, que uma vez a palavra dada, a palavra tem que ser cumprida. É, eu tive uma conversa com alguns membros da oposição e eu, inclusive, sugeri, vamos dizer assim, que não fizesse nenhuma emenda. E disse a eles que se tivesse alguma emenda, eu não votaria na emenda. E eu quero aqui registrar minha abstenção na emenda pela palavra dada, porque em nada vai contribuir, não vai alterar nada. Então, eu quero, pela palavra dada, eu quero abster o meu voto na emenda.
Emenda ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Fred Godoy.
Presidente, seguindo orientações do líder dessa casa, já adianto meu voto favorável à emenda. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Emenda ainda em discussão. Discussão encerrada. Emenda em votação. Os contrários se manifestem. Vereador Jackson Charles já se absteve. Alguma outra manifestação? Emenda aprovada por maioria dos presentes. Com a palavra, secretário.
Obrigado, presidente. Projeto de resolução 064-2025, em primeira votação, de autoria do vereador Celiano da SOS, que altera a redação da resolução número 1, de 5 de janeiro de 2025, que incluiu no regimento interno da Câmara Municipal a proposta de ampliação de atribuição da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda favorável ao projeto.
Projeto de resolução número 64/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão. Com a palavra, a autora do projeto.
Essa inclusão, assim como já havia falado antes, para incluir, inclusive, na Comissão de Meio Ambiente, é muito importante, porque nós vamos poder passar todos os nossos projetos da causa animal, que tem vários aqui nessa casa, também numa comissão que é direcionada a tratar também dos assuntos da causa animal. Então, eu peço que todos vocês votem favorável, é algo para agregar, para somar aqui dentro da nossa casa, e peço o voto de todos vocês a favor.
Projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Vereador Ederson Lopes.
Só acrescentar, vai ser votado em emenda daqui a pouco no projeto, na Comissão de Urbanismo, o nome dela é Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços. E às vezes há dúvidas com relação a que serviços são esses. Então eu só apresentei uma emenda para acrescentar serviços urbanos. Então a comissão, sendo aprovada a emenda, a de urbanismo vai chamar Obras, Transportes, Urbanismo, Obras, Transportes e Serviços Urbanos. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero destacar a importância do trabalho da vereadora Celiane nesse sentido, e o direito se transforma a cada dia, tanto que há uma linha de pesquisa chamada O Direito Achado na Rua, que discute como o direito se transforma e transmuta à medida que a sociedade também se transforma. Hoje há, inclusive, em algumas graduações, uma disciplina chamada Direito Animal, e isso era impensável 30 ou 40 anos atrás. Então, a gente avançar no sentido de ter uma comissão que se preocupe com isso é também um gesto concreto dessa casa para com a sociedade e para com esse tema. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, vereador Vitor Marcos Carvalho. Vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Os contrários se manifestem. Votação. Projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem.
Emenda.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, emenda, palavra com o secretário para votação da emenda.
Obrigado, presidente. A emenda é de autoria do vereador Ederson Lopes, conforme ele adiantou, que altera ali no artigo 26, as comissões permanentes serão 13, com as seguintes denominações. No inciso 3º, passa a ter a seguinte redação. Urbanismo, Transporte, Obras e Serviços Humanos, essa é a emenda. Apenas para fazer as adequações em virtude da criação da nova comissão. Eu vou a palavra.
Vereador, agora a emenda está em discussão, já foi discutida e orientada pelo vereador Ederson Lopes. A emenda está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário, para votação de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de serviços públicos de 2 de 4, vereadores. Ananias Júnior, não está presente no plenário. André Rezende, requerimentos 1710 a 1712, 1729 a 1731. Vereadora Capitã Lisete, requerimento número 1708. Carlinho da Feira, requerimento 1721. Vereador Frederico Godoy, requerimento 1703 a 1717. Vereador Jackson Chaves, requerimento de número 1725 a 1727. Vereador Jean Carlos, requerimento 1728. Policial Federal Suenda, requerimento 1709. Professor Márcio Carvalho, requerimento número 1562, 1722 e 1723. O Ederson Lopes, requerimento 1718 a 1720. É, indicações. Indicação número 311/2025 do vereador Hamilton Autismo. Requer que seja enviada a indicação ao senhor prefeito Marcos Aurélio Corrêa para que através da secretaria competente realize o projeto para capacitação em língua brasileira de sinais Libras dos servidores ou prestadores de serviço público, incluindo os órgãos de segurança pública e brigadistas que atuam no atendimento de urgência e emergência no município. Moções. É, moção número 36/2025, vereador João da Luz não está presente. Moção número 34/2025, policial federal Suender. Moção de solidariedade ao senhor Jair Messias Bolsonaro em apoio à situação como réu do processo instaurado pelo Supremo Tribunal Federal em virtude da aparente injustiça que se mostra na decisão. São esses os requerimentos, indicações e moções, senhora presidente, para apreciação e votação.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Vereador Policial Federal Suender.
Já discuti em tribuna, né? Mas só para pedir, continuar aí o pedido do apoio dos pares para essa votação, expressar os votos de plena solidariedade ao senhor Jair Messias Bolsonaro e sua família, reafirmando nosso compromisso com o Brasil que valoriza a democracia, a justiça e respeita a dignidade humana acima de tudo. Então, é importante essa moção, a gente acompanha aí o quanto está sendo injusto, né, esse julgamento, essas tratativas ocorridas aí, né, de acordo com as manifestações de 2023. Então, estou pedindo aí, né, já pedi uma moção de apelo pela anistia e os pares votaram aí, e agora uma moção de solidariedade ao nosso presidente, ao nosso eterno presidente aí, Jair Bolsonaro, e família, né, que passa por dificuldades aí, de acordo com essa situação toda. Obrigado, eu vou falar.
Discutindo também.
Obrigada, vereador provincial federal Suender, vereador Jean Carlos.
Também quero solidarizar, cumprimentar o vereador Suender. De fato, queremos solidarizar ao presidente Jair Bolsonaro, que realmente situações diversas apontam por regularidade do devido processo legal. E sem falar na questão também da dosimetria aos indiciados pela a questão do 8 de janeiro. Então, fica aí realmente uma série de questionamentos e evidenciando aí realmente uma usurpação e até mesmo ferindo o processo, devido processo legal. Então, nossa solidariedade, esperamos que, de fato, a justiça seja feita e ele possa se isentar totalmente aí dessa situação e estar tendo a tranquilidade necessária para seguir a sua trajetória aí em favor do Brasil. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Discutindo.
Obrigada, vereador Ederson Lopes.
Manifestar favorável à moção, vereador Suender, e dizer assim que às vezes eu fico indignado com alguns comentários, algumas situações que a gente observa, seja de populares ou seja até mesmo em alguns meios de comunicação, quando nós estamos discutindo aqui situações a nível nacional e que falam que essa casa não é lugar para discutir esse tipo de assunto. Então, assim, a gente fica pensando, será que acha que aquilo que é decidido nacionalmente não interfere aqui a nível de município? E devido a várias ações que aconteceram em câmaras municipais, em manifestações, em publicações, a cabeleireira Débora voltou para sua casa após 2 anos, para estar próxima aos seus filhos. Evidentemente que ela não foi julgada ainda, voltou com a tornozeleira eletrônica, ainda vai ser julgada. Mas não só ela, o ministro Alexandre de Moraes, ele está concedendo prisão domiciliar para algumas pessoas envolvidas no episódio do 8 de janeiro. E isso só está acontecendo, essa atenção que ele está dando, especial, dentro do processo legal, evidentemente, é porque há uma mobilização. E a mobilização, ela acontece no município. A mobilização, ela acontece nas câmaras municipais. A mobilização acontece nos meios de imprensa. A mobilização acontece por pessoas. Então, eu fico feliz, porque isso vem de uma minoria. Mas a grande maioria tem o esclarecimento e o entendimento de que pautas nacionais também devem ser discutidas em uma Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Requerimentos, moções e indicações estão ainda em discussão. Discussão encerrada. Requerimentos, moções e indicações estão em votação.
Voto contrário à moção do vereador Suender.
Registrando o voto contrário dos vereadores professor Marcos Carvalho, vereador Rimei Jules, restantes vereadores são aprovados pela maioria dos presentes. Já abro a palavra da ordem do dia.
Pela ordem.
Vereador Policial Federal Suender.
Na verdade, pautas nacionais são importantes, estaduais são importantes, municipais são importantes, a Câmara Municipal está aí, de fato, né? É um município que funciona até a política nacional. Não tem como fugir de debates nacionais, nós estamos inseridos nesse contexto nacional e estadual, né? Então, as pautas são necessariamente... devem ser necessariamente discutidas. Quando a gente discute de educação, são pautas nacionais que descem para os municípios. Quando a gente discute orçamento de união, por exemplo, são valores que caem para o município. Então, não tem como fugir e temos que discutir todas as pautas importantes para o município, para o estado, para o país, quiçá a nível internacional também, se refere a alguma coisa que tenha alguma utilidade para a sociedade em geral. E falando em pauta municipal, eu quero falar aqui sobre uma visita, a visita que eu tive na UPA, na unidade de pronto atendimento, ali da Vila Esperança, e já surgiu algum efeito. Né? Eu quero aí até agradecer a doutora Débora, o doutor Josué, porque ali naquela vistoria, naquela fiscalização, eu identifiquei um problema, uma falta de atendimento personalizado para as pessoas com autismo ou deficiências cognitivas, entre outros. Conversei, né, para que a gente mudasse, ajudasse a mudar o protocolo ali, e de imediato, aí, 24 horas depois, a doutora Débora com o doutor Josué lá já me posicionou, que já modificou esse protocolo, já inseriu ali uma reserva na área de atendimento para as pessoas com algum tipo de deficiência e que já será atendida com os médicos, né, de área preferencial, de forma preferencial. Então, é o trabalho que a gente faz, né? Seja a nível nacional, estadual, municipal, eu não fujo desse trabalho, né? Todos os trabalhos, como vereador, eu estarei presente. Então, como pauta municipal, já atuando e já surtindo efeito, e mais uma vez, agradecer a atuação de ter dado ouvido, né, a minha pessoa ali, que estava ali como presidente da Comissão de Saúde, e a gestão ali da UPA, a nova gestão, já providenciou a área de reserva ali para os atendimentos preferenciais e juntamente com o atendimento médico também, para fazer a área preferencial. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Suender. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Não havendo inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental.
Muito bem, a presidente Andréia Rezende conclui a sessão de hoje, como ela mesmo disse. Excepcionalmente, essa semana teremos sessão na quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, teremos sessão ordinária da Câmara às 9h30 da manhã, Marcos.
Com transmissão pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara, Oswaldo.
Um abraço.
Um abraço, até lá.
E a você que ficou ligado conosco pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e também pela Manchester 93 FM. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.